Quero agradecer os vereadores, né, pelo atendimento aí de estar um pouco mais cedo aqui conosco para nós conversar essa discussão aí, e também o doutor Lucas e o pessoal aqui da casa, a Cris, que sempre está aí ajudando a gente em tudo. Então, prezados colegas vereadores, funcionários desta casa, imprensa, demais pessoas aqui presentes, nossa saudação. Boa tarde. Havendo o número legal de vereadores, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido a seguir o secretário para que efetue a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 1958. Aos 30 dias do mês de março do ano de 2020, reuniram-se os senhores vereadores da Câmara Municipal de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, em sessão ordinária, na sala das sessões Engenheiro Firmino Girardello, localizada na rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, sob presidência do vereador Domingos Borges de Oliveira, secretariado pelo vereador Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário. Presentes ainda os seguintes vereadores: Cleonice Terezinha Petrone Furlim, Deliane Assunção Ponze, Dinarte Afonso Talhari Farias, Eloy Nardi, Jefferson William Karpinski, Paulo César Borgman e Vilmar Antônio Socol. Aberto os trabalhos da sessão, o senhor presidente cumprimentou os presentes e convidou o secretário da mesa para que efetuasse a leitura da ata número 1957, 12/3/2020, que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Logo após, foi efetuada a leitura das correspondências recebidas, ficando registrada entre elas o ofício emitido pelo CEDEDICA informando a celebração de termo de fomento com a Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas, o ofício emitido pelo vereador Jefferson William Karpinski informando sua desfiliação no Partido do Movimento Democrático Brasileiro e sua filiação no Partido Progressista, e o ofício emitido pelo Executivo Municipal em resposta à indicação de autoria da vereadora Helena Assunção Ponze sobre a instalação de bancos na Avenida Severão de Almeida. O período do grande expediente foi dispensado em comum acordo entre os edis. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições. Pedido de informações número 02/2020 Vargas estaria renunciando receita por não cobrar taxas de fiscalização e localização das igrejas de nossa cidade. Manifestaram-se os vereadores de Helena Assunção Pons duas vezes, Eloy Nardi duas vezes e Vilmar Antônio Socol. Colocado o pedido em votação, foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 029/2020, da autoria do Executivo Municipal, acompanhado de parecer favorável. Número 001/2020, da autoria da Comissão Geral de Pareceres, que reestrutura o regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do município de Getúlio Vargas, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal e da outras providências. Manifestaram-se os vereadores Cleonice Terezinha Petrone Furlim e Eloy Nardi. Colocado o projeto de lei em votação, acompanhado de parecer em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 030/2020, de autoria do Executivo Municipal, que reconhece a calamidade pública municipal, convalida as medidas disciplinadas no decreto municipal número 3.469, de 20 de março de 2020, e suas alterações. Autoriza a prorrogação de vencimento de dívidas de natureza tributárias e não tributárias do exercício de 2020 e da outras providências. Manifestaram-se os vereadores Eloy Nardi, Cleonice Terezinha, Petrone Furlim, Dinarte Afonso Talhari Farias. Colocado o projeto em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 031/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal alterar o inciso 9º do parágrafo único do artigo 23 da Lei Municipal número 4.410, de 9 de novembro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação do plano de classificação de cargos públicos municipais. Manifestaram-se os vereadores Paulo César Borman duas vezes, Cleonice Terezinha Furlim, de Eliana Assunção Ponce, colocaram o projeto em votação, foi aprovado por unanimidade. O vereador Paulo César Borma absteve-se de votar. Projeto de lei legislativo número 002/2020, de autoria do vereador Dinarte Afonso Taler Farias, que dispõe sobre denominação de rua, localizada no loteamento Verona, bairro Santo André, em Júlio Vargas. Manifestou-se o autor do projeto colocado, o projeto de legislativo em votação foi aprovado por todos. Projeto de lei legislativo número 003/2020, de autoria da mesa diretora, que ratifica a lei municipal número 5.632, de 13 de março de 2020, no que tange ao índice para a revisão geral anual dos vencimentos dos subsídios dos servidores integrantes do Poder Legislativo Municipal, do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários. Manifestou-se o vereador Paulo César Borma, colocado o projeto de votação legislativa em votação, foi aprovado por todos. O vereador Paulo César Borma absteve-se de votar. Projeto de decreto legislativo número 03/2020, de autoria da mesa diretora que estabelece horário de expediente na Câmara de Vereadores, de Getúlio Vargas. Não houve manifestações. Colocado o projeto de decreto legislativo em votação, foi aprovado por todos. Moção número 003, de autoria da vereadora Clemenice Terezinha Petróleo Forlim, que solicita que seja encaminhada a moção de apoio ao uso dos recursos dos fundos eleitorais e partidários no combate ao coronavírus. Manifestou-se a autora do pedido e o vereador Eloy Nardi. Colocada a moção em votação, foi aprovado por todos. Com o término da discussão e votação da ordem do dia, passou-se para o período do pequeno expediente. Momento em que os vereadores Deliano Assunção Ponze, Paulo César Borgman, Eloy Nardi, Cleonice Terezinha Forlim, Aquiles Pessoa da Silva, Dinarte Afonso Taler Farias, Vilmar Antônio Socoli, Jefferson William Karpinski, fizeram uso da palavra. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para as próximas sessões ordinárias que ocorrerão nos dias 16, 23 e 29 de abril, às 18 horas e 30 minutos. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão e, para constar, eu aqui, as pessoas assim, para o secretário da mesa diretora, lavrei a presente ata, que será assinado por mim também pelo vereador Domingos Borges de Oliveira, presidente dessa Casa Legislativa. Sala das reuniões, engenheiro Firmino Gerardo Diello, 30 de março de 2020.
Coloco a presente ata em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário para que efetue a leitura das correspondências.
Resumo de correspondências recebidas, período de 30 de março a 16 de abril de 2020. Ofício emitido pelo Executivo Municipal em resposta ao pedido de informações de autoria da vereadora Deliana Assunção Ponze sobre parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, que traz apontamentos de que o município de Getúlio Vargas estaria renunciando receita por não cobrar taxa de fiscalização e localização das igrejas de nossa cidade. Era isso aí que tinha, senhor.
As correspondências estão disponíveis na secretaria desta casa. Efetuaremos a seguir a leitura da matéria protocolada para a ordem do dia.
Proposições em pauta. Ordem 01, pedido de informações 003/2020. Bancada do PMDB solicita informações sobre quais os cargos que recebem adicional de insalubridade, quais percentuais são pagos a cada cargo e quais critérios são analisados para o pagamento referido adicional. Ordem 02, pedido de providências. 010/2020. Vereadora Deliana Assunção Ponze solicita que sejam feitos reparos com urgência na ponte localizada na rua Luiz Bergamini, próxima à antiga delegacia de polícia. Ordem 3. Projeto de lei 032/2020. Executivo Municipal inclui nova ação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual PPA, Lei Municipal número 5.274/17, e na relação cadastral de ações do governo das diretrizes orçamentárias LDO, Lei Municipal número 5.558/19, na Secretaria Municipal da Fazenda. Ordem 04, Projeto de Lei 033/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento, programa de 2020, um crédito especial no valor de R$ 693.403,87, destinados ao pagamento da contribuição previdenciária para amortização do passivo atuarial. Ordem 505, Projeto de Lei 034/2020. Executivo Municipal convalida a suspensão dos contratos temporários de excepcional interesse público da Secretaria de Educação e Cultura e Desporto. Ordem 06, Projeto de Lei 035/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 4 agentes comunitários de saúde em caráter temporário de excepcional interesse público. Ordem 07, Projeto de Lei 036/2020. Executivo Municipal inclui nova ação no anexo de programas, objetivos e metas da administração, plano plurianual, PPA, Lei Municipal de 5.274/17, e na relação cadastral de ações de governo das diretrizes orçamentárias, LDO, Lei Municipal número 5.558/19, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Ordem 08, Projeto de Lei 037/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no Orçamento Programa 2020 um crédito especial no valor de R$ 49.709,00, destinado a ações de enfrentamento emergencial da saúde coronavírus, Covid-19. Ordem 09, Projeto de Lei 038/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um técnico de enfermagem e um enfermeiro e um farmacêutico em caráter temporário de excepcional interesse público. Ordem 10, Projeto de Lei 039/2020. Executivo Municipal fica instituído o calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com a finalidade de prestar apoio a projetos de natureza artístico-cultural e da outras providências. Ordem 11, Projeto de Lei 040/2020. Executivo Municipal garante a concessão das gratificações, auxílios, vale alimentação e salubridade, periculosidade aos servidores e funcionários públicos submetidos ao isolamento, quarentena, escalas de revezamento e regime de trabalho. Ordem 12, Projeto de Lei 041/2020. Executivo Municipal autoriza a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Getúlio Vargas realizar a escala de trabalho e compensação de futura de horas. Ordem 13, Projeto de Decreto Legislativo 04/2020. Mesa diretora estabelece ponto facultativo no serviço da Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas. Era isso que tinha, senhor presidente.
Em continuidade aos trabalhos, passaremos para o período do grande expediente. Oradores inscritos conforme a ordem da inscrição, está com a palavra o vereador Socol. Com abstenção do vereador Socol, está com a palavra o vereador Eloy. Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, nosso assessor jurídico, as meninas da casa, a nossa saudação. Vou dizer que, com a flexibilização por parte do governo do Estado, o município de Getúlio Vargas emitiu, então, hoje um novo decreto. Não tivemos a oportunidade ainda de estudá-lo na íntegra, mas onde, então, a partir de agora, estão liberados praticamente todo o comércio, porque na prática era uma injustiça. Sábado de manhã, eu fui na preferida fazer uma visita de cortesia com meus clientes, né? Então a gente observava. Do lado, 100 pessoas entravam no estabelecimento e do lado de cá nenhuma podia entrar. Então realmente era uma injustiça. Claro, então vai estar liberado o comércio com limitações. Provavelmente os cultos, pastor, com 30% da capacidade, que é uma recomendação nacional, fazer um culto, vai deixar espaçoso, vale valer também para a igreja matriz. Mas são todas as coisas ainda que tem que se assentar nesse momento. Tá? E lamentar um fato que aconteceu em Getúlio Vargas. O município de Getúlio Vargas talvez foi o primeiro município que começou a detetização dos espaços públicos. Essa empresa é de Getúlio Vargas, ela presta serviço a mais de 40 municípios, não só nesse ramo, em outras atividades, e foi o único município que ela foi denunciada, onde teve que se interromper o gerente da empresa e a Erixim, sob alegação de que estava se utilizando produtos inadequados. Foi feito os relatórios, são profissionais altamente competentes, qualificados. O resultado final foi um pedido de desculpa por ter tirado de uma atividade tão importante. E diga-se de passagem, essa empresa, ela faz o serviço de detetização gratuitamente para os órgãos do Estado do Rio Grande do Sul, porque eles não têm recursos para manter. Se vocês vão fazer, pergunta na Brigada Militar quem faz, pergunta no Corpo de Bombeiro quem faz, pergunta na Brigada quem fornece as máscaras que são usadas lá dentro pelos brigadianos, essa empresa, as duas, a título de colaboração, os da Polícia Civil, o Concepro adquiriu. Nós adquirimos 167 máscaras de qualidade. Tínhamos um pequeno recurso, falo isso porque sou tesoureiro do Concepro, falo isso porque essa empresa está sob nossa responsabilidade de contabilidade, então são coisas assim que a gente fica chateado, né? Quantos uns se preocupam, os outros tentam, e não vai ser difícil se conseguir da onde partiu essa denúncia. A gente lamenta que isso acontece, e foi o único município. Todos os demais municípios seguiram na mesma atividade, inclusive, quanto mais cuidado se tem, melhor é. E eu espero, eu tenho assim uma convicção muito forte que nós vamos passar dessa batalha sem nenhum derrotado. A gente sabe que não é fácil, porque o contágio, muitos poderão ser e nem se manifesta. Porque se nós tivermos contato apenas uma vez com uma pessoa contagiada, o nosso organismo está capacitado de absorver, desde que nós não tenhamos outras doenças crônicas no nosso organismo. O problema é no segundo e terceiro na sequência, né? Aí fica perigoso, né? Mas então vamos manter o nosso cuidado, vamos manter o nosso isolamento, mas permitindo que a economia continue gradativamente andando. Até o próprio judiciário, quando... Aí temos que dar um louvor àquele grupo dos deputados que está incluído, o Sebastião Melo do seu partido, mas um dos nossos, que pediu que se repassasse o judiciário somente o do décimo dinheiro que entra. Aí eles já começaram a pensar diferente. Porque como é que é a lei hoje? Hoje é repassado o judiciário... O total, é o primeiro dinheiro que entra, vai para lá, né? É o único poder que recebe em dia no Rio Grande do Sul, é o Judiciário e o Legislativo. Aí, então, eles também já começaram a olhar a realidade com outra visão. Porque o país não pode parar. É meramente impossível. E por que que existe esse descontentamento da classe empresarial? 50%, 60% da atividade funciona normal, e que eu entendo, e a maioria também entende, onde é um fluxo menor de pessoas, não podia. Mas então, isso hoje, a partir de amanhã, claro, o comércio hoje já estava praticamente funcionando, Mas a partir de amanhã, então, não se surpreendem que o comércio volte normal. Claro, cabe a cada comerciante adotar a sua prática de cuidado. E eu tenho certeza que esse cuidado vai existir, porque ninguém quer matar o consumidor. O comerciante precisa do consumidor. E o consumidor precisa de quem lhe fornece produto. Então, nós temos observado que os mercados, tirando um ou outro, os demais já têm esse cuidado vai permanecer, mas, então, com a possibilidade e a certeza, os bancos deverão seguir também os mesmos critérios, a entrada controlada para evitar esses acúmulos, para evitar um monte de coisa. O mais difícil vai ser, talvez, nos bares, nos restaurantes, que vai ser um pouco mais delicado esse controle. Mas também os proprietários terão que ter esse cuidado, porque eles terão que ser parceiros, sob pena de não ter. Por exemplo, se ele tem uma capacidade para servir 60 pessoas, vai servir 20 e depois mais 20. Né? É o que é recomendado, não é uma criação nossa. E hoje, diga-se de passagem, o primeiro decreto do governador excluía a Serra, mas de tarde ele já refez isso. Fiquei surpreso, Marau já reabriu também nesses mesmos moldes, né? Porque Marau é o município proporcionalmente mais afetado do estado do Rio Grande do Sul. Proporcionalmente, né? O que aconteceu em Marau? Teve, não vamos lá condenar ninguém, porque o cara não sabia, voltou da China e foi num evento bastante grande lá, e tinha uma certa influência aí. Então, foi realmente um fato assim que transmitiu para muitas pessoas, e essas pessoas, então, foram um passando para o outro. Né? Mas também já está sob controle. Nós temos hoje, pouca gente divulga, porque, infelizmente, existe uma guerra de informações muito grande, mas para cada óbito, existem mais de 15 recuperados. Então, isso é um percentual altamente positivo. E raramente...
Mais um minuto, vereador. Né,
raramente pessoas saudáveis são atingidas. Às vezes pega gente jovem, mas tu vai ver o histórico dele na área, ele tem bastante complicação. Não, só queria então fazer esses esclarecimentos, que se vocês encontrarem o comércio bem aberto, vocês sabem que não é Getúlio Vargas, excluindo Porto Alegre, Caxias do Sul e mais um outro município, o restante, então, vai estar totalmente nesses termos, com restrições, com cuidado e com responsabilidade. Obrigado.
Com o término dos pronunciamentos dos oradores inscritos, passaremos de imediato para a discussão e votação da matéria constante na ordem do dia.
Ordem 01, pedido de informações. 003.
Liga o microfone, patrão.
Liga.
Liga.
Tô louco. Ansiedade de medo do corona. Ordem 01, pedido de informações 003/2020. Bancada do MDB solicita informações sobre quais os cargos que recebem adicional de insalubridade, quais percentuais são pagos a cada cargo e quais critérios são analisados para o pagamento referido adicional.
Está em discussão o pedido de informações. Com a palavra, a vereadora Cleonice.
Nós até tínhamos combinado que, como era pedido de informação, nós não falaríamos, mas hoje, durante o dia, eu tratei de me informar sobre a questão da insalubridade e também da periculosidade, né? Mas a questão da insalubridade, para nós é interessante, por que nós estamos pedindo? Porque em época também de coronavírus, seria interessante que essas pessoas que recebem insalubridade, ou 10% ou 20%, que é o nível mínimo, o médio e o máximo é 40%, que talvez, dentre essas pessoas, aquelas que estão enfrentando o problema de saúde diretamente, poderia, talvez, ser ampliado esse percentual. É uma sugestão em cima desse pedido de informação. Então, no momento que nós tivermos esse pedido de informação na mão, talvez a gente possa sugerir, não é, ainda não está no período eleitoral, né, que fosse aumentado esse percentual, que é 10%, 20% ou 40% do salário mínimo. Né? É isso, então, só que eu queria falar.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Eloy Nardi.
Senhor presidente, colegas vereadores, como é que funciona a insalubridade? Hoje existem os laudos técnicos fornecidos pelos engenheiros do trabalho e eles definem o grau. O município em si não tem, é o grau fornecido pelo engenheiro do trabalho. Isso vale tanto para a iniciativa privada como para a pública, né? Tá? Então, o município paga ela regularmente. Inclusive, nós temos algumas leis. Se vocês vão entrar, o projeto de lei que vai entrar aqui, ele versa, inclusive, porque o que, que diz a insalubridade, o adicional de difícil acesso, de muita coisa, vale refeição. Se tu não está na ativa, tu não recebe. Esse pessoal que vai ficar em casa por questões de coronavírus, por questões de segurança, o município vai pagar, sim, também para eles, porque ele não tem culpa dele estar isolado. Então, o grau de insalubridade não é o prefeito que determina, e sim os laudos técnicos, são engenheiros credenciados pelo Ministério do Trabalho, que fazem e dão esse percentual. E o prefeito não tem, até porque existe lei para esse fim, né? Obrigado, César.
Continue a discussão, pedido de informações.
Eloy, eu tenho as normas, eu li tudo hoje sobre a questão da insalubridade. Eu sei que tem as normas, eu sei que tem os laudos, mas nesse momento, de repente, os laudos poderiam ser refeitos. É? Porque eu sei que os motoristas, por exemplo, acredito que eles tenham, recebam insalubridade, não sei qual é o percentual sobre o salário mínimo, mas nós estamos vivendo um período que realmente expõe muito mais tanto os enfermeiros quanto os motoristas, né? Então, é só nessa questão. Eu me dei trabalho de ler as normas hoje e tudo, porque eu até não dominava muito esse assunto, mas é isso que o senhor falou. Obrigada.
Está em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo.
Senhor presidente, nosso secretário, meus colegas vereadores, o Lucas, as meninas, uma boa noite. A dona Cleonice, eu fiz esse pedido, se eu não me engano, ano passado, para as técnicas de enfermagem, enfermeiras e coisas. E a resposta que veio, tem, que nem o senhor Eloy falou mesmo, tem um engenheiro do trabalho contratado pela prefeitura. Há poucos dias elas fizeram por conta mais um pedido, inclusive passaram na minha sala, me entregaram lá no transporte o resultado. Eu sugeri para elas, porque eu também acho que principalmente a técnica que está no pelotão de frente ali, tenha direito a 30%, que é o grau máximo. É 20, é 10, 20, 30, o motorista ganha 30. Tá, que seja, teria direito. Só que, infelizmente, está dando na trave todas as vezes. Eu sugeri para elas, inclusive sugeri, que elas entrassem no Ministério Público. O prefeito vai ficar muito contente se a engenheira do trabalho que fez esse trabalho der um ganho de causa para elas, porque aí ele vai pagar tendo a justificativa que deu confronto entre os dois engenheiros. Até estou achando estranho delas terem pedido de novo, agora diretamente para a bancada de vocês, porque provavelmente foi as técnicas de enfermagem. Provavelmente foi elas, inclusive uma me disse que conversou diretamente com a Deliane, que foi a que me trouxe o laudo. Eu tenho o laudo em casa. Achei até estranho que elas entraram, porque eu disse, vão ali, vão no Ministério do Trabalho, entram. Que se vocês entrarem no Ministério do Trabalho e vocês tiverem ganho de causa, eu tenho certeza que qualquer prefeito vai querer pagar. Porque ele vai pagar com amparo na lei. Sim, hoje não, né, senhor Eloy, mas com amparo na lei. Porque agora o prefeito está pagando em cima de um laudo técnico que foi feito por uma engenheira de trabalho. Infelizmente. Obrigado, pastor.
Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Dinarte.
Eu acho que esse assunto é um assunto que em todos os municípios e em todos os países, digamos assim, as pessoas devem estar se perguntando, né? O porquê que as pessoas não estão recebendo o maior grau da insalubridade. Mas eu acho que isso vem, dentro dos próximos meses, alguma determinação, provavelmente até mesmo do governo, eu creio, que venha alguma ação para poder beneficiar essas pessoas que trabalharam dentro da área da saúde. Esse é o meu pensamento. Porque, veja bem, Cleo, assim, ó, tem pessoas que atendem telefone que estão dentro do posto de saúde e que recebem insalubridade. E tem pessoas que estão fazendo a vacina dentro da sala que não recebe. Então, é uma coisa muito... ainda foi contratado, o engenheiro passou em dezembro, essa pessoa foi contratada em janeiro. Então, essa não está recebendo insalubridade porque o engenheiro passou... Eu falo isso, seu Eloy, não do município de Getúlio Vargas, tá? Eu não estou me referindo ao executivo de Getúlio Vargas. Me refiro no contexto em que eu tenho vivenciado. E isso faz, então, com que as pessoas se perguntem, né, o porquê de não estarem recebendo. Mas eu acho que vai muito do próprio prefeito, né? De uma questão de ele dizer assim, não, chama o engenheiro e refaz o laudo. Então, daria para ser feito nesse momento... Mas eu acho que é uma coisa que, dentro dos próximos dias, eu acho que a coisa vai ser algum decreto federal, algo assim, que faça para todos. É isso, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Leonardo, pela segunda vez.
Mais uma vez, senhor presidente. Como é que funciona em Getúlio Vargas? É feito laudo para a categoria. Aquela categoria que atua nessa atividade, independente, se ele entrou de... Agora, claro... Vamos supor o seguinte, se é feito um contrato emergencial para alguém que atua numa categoria que tem insalubridade, ele recebe insalubridade. Se ele é CC, ele não recebe insalubridade. Esse é um detalhe que tem que ser observado. Porque se ele é CC, ele não recebe insalubridade. Agora, mesmo sendo do mesmo cargo. Porque ele está recebendo um CC, ele tem um cargo. O que é o CC? Considera um cargo de chefia. Um cargo de comando. E a turma não se dá em conta, se eu sou chefia, não. Eu perco um monte de regalia. Isso me faz lembrar uma vez, um funcionário de uma empresa montou uma empresa junto com o sogro dele. Fim do ano, eles foram buscar as folhas de pagamento, e eu não sei o 13º dele, ele quis brigar. Digo, não, patrão só paga 13º, não recebe. E o CC está mais ou menos nessa, né? Se ele é CC, ele não tem direito. Agora, se ele é contratado emergencialmente para desempenhar uma função cuja função tem insalubridade, ele vai receber insalubridade. Só esse esclarecimento, senhor presidente.
Continua a discussão. Pedido
em palavra, senhor presidente.
A palavra, vereadora Adeliane.
Eu cumprimento o senhor presidente, o nosso secretário, as meninas da casa, doutor Lucas, os nobres colegas vereadores. E, na verdade, a gente não está fazendo nenhuma indicação, nenhum pedido de providência, está fazendo um pedido de informações para entender melhor. Eu vou ter que contrariar o que o senhor Eloy disse, que é feito pela categoria, porque há uns anos atrás, enquanto eu era funcionária, no mesmo cargo em que eu ocupava, nós éramos em 3 funcionárias com o mesmo cargo, do mesmo concurso, nomeadas na mesma época, uma em cada setor, o mesmo cargo, então não é pela categoria. Uma estava na Secretaria de Educação, uma estava no posto de saúde central e eu estava na Secretaria de Saúde. Então, assim, é conforme o local em que você está, não é conforme a categoria, eu acho, seu Eloy, porque isso, só que assim, a guria que estava no posto de saúde entregava fichas, fazia aquele atendimento do telefone, que nem o vereador Dinard falou, ali na frente, ganhava insalubridade 30%. A que estava na Secretaria de Educação, cuidava da merenda escolar, ganhava 20%. Eu, com o mesmo cargo, nós fizemos primeiro, segundo e terceiro lugar lá no concurso, trabalhava no atendimento da Secretaria de Saúde, que o Paulo lembra como é que era a Secretaria de Saúde, foi reestruturada, agora estou voltando no tempo, mas colocando assim, ó, eu estou querendo esclarecer os pontos de interrogação que sempre ficam na cabeça da gente, bah, como é que funciona? Trabalhava naquele espaço bem limitado, bem fechado, vinham pessoas... de todas as unidades básicas de saúde, né, de todas as unidades básicas de saúde, no tempo do falecido Natalício Botório, eu pedi para ele, a engenheira veio até lá e, no meu caso, ali, na secretaria, no atendimento, ninguém ganha. Aí, qual era a pergunta que eu sempre fazia? Não por mim e pelas gurias que estão lá hoje, né? Se você está no balcão do posto, você atende a população daquele posto. Se você está no balcão do outro posto, você vai atender o pessoal que vem lá. As gurias que estão na Secretaria de Saúde atendem a população do município inteiro, e até aquelas que às vezes não vão no posto, que só vão no hospital e tá. Mas na Unidade Básica de Saúde, seu Eloy, e eu tenho documentos, eu tenho como provar isso ainda, tenho guardado. Na Unidade Básica de Saúde, elas recebem no balcão de atendimento, na secretaria não. Então, assim, é uma categoria bem parecida. A gente ocupava o mesmo cargo, claro, porque atendimento ao público é telefone, tá? Mas uma recebia outro percentual e outra não, sabe? Então, esse pedido de informação não é para vir... Veio essa situação das enfermeiras, sim, Paulo, mas são perguntas que estão na cabeça há muito tempo, né? Que estão na cabeça há muito tempo para tentar entender como é que funciona toda essa estrutura, né? Tá? Obrigada.
Continua em discussão, pedido de
palavra mais uma vez para o pastor.
Vereador Paulo.
Eu não sei, Deliane, acho que até tu pode ter razão, mas eu me lembro que na época do Presotto, eu não lembro qual é o ano que foi, que saiu a reestruturação de cargos, que eu acho que aí foi regularizado. Que eu acho, veja bem, ó, eu não estou afirmando aqui porque eu não tenho certeza, mas saiu a reestruturação de cargos e foi feito como o seu Eloy falou. É por categoria. Acredito eu que a resposta que vai vir para você, no caso, nessa pergunta, vai ser que é por categoria. Inclusive, eu te digo assim, ó, as técnicas de enfermagem é 20%. E a briga delas é para ir para 30 ou 40, que agora também não sei qual é o máximo. Se eu não me engano, é 30, Cleo. Mas vou até fazer as contas, porque nós, motorista, é 30, segundo o que eles passaram para nós. Porque o 40 não seria viável, que não pode pagar os 40%, que a nossa lei diz que vai só até o 30. Mas, em si, eu acho que quando foi feita a reclassificação de cargos, acabou acontecendo que foi vinculado todos os cargos, os insalubres, de acordo com o cargo. Mas vamos esperar a resposta. Obrigado.
Com a palavra o vereador Aquiles.
Eu só queria me referir ao seguinte. Trabalhar dentro de um posto de saúde é uma coisa. E atender pessoas dentro da Secretaria de Saúde é outra coisa muito diferente. Atender pessoas, ganhar salubridade por atender pessoas, muito difícil. Eu acho que engenheiro nenhum da saúde que vai fazer esse relatório vai dar. Insalubridade para atender pessoas. É a mesma coisa que nós estamos falando aqui, eu vou querer insalubridade. Não tem nenhum fundamento. É isso aí, senhor presidente.
Continua. Com a palavra, vereador Dinar.
É bastante relativo, Aquiles, essa questão aí, porque hoje tu pega uma secretária de um posto de saúde que atende telefone, ela é a primeira que recebe o paciente.
Mas dentro
não,
do posto de saúde.
Certo, dentro do posto de saúde, certo. Mas tem situações inversas, por isso que eu falo que é muitos municípios. Eu não recebo insalubridade, a secretária que atende telefone recebe. É o meu caso. Tu me entende? Então vou dar o agora, não ia falar, mas essa é a questão. Né? Não, eu estou dentro de um posto de saúde em Floriano Peixoto, atendo pacientes com máscara e luva. Né? Então essa é a questão. E aí, então a secretária que atende, que passa o paciente, ela recebe, eu não ganho. Era isso, presidente.
Atender pessoas ali... Atender pessoas ali é a mesma coisa que nós, eu estar falando com vocês aqui e querer insalubridade. É a mesma coisa.
Na secretaria, sim, mas dentro do posto...
Não, dentro do posto eu concordo. Porque, mas foi o que ela falou. A vereadora falou que ela não ganhava. Mas ali não tem direito de ganhar mesmo. Não tem nenhum direito.
Novamente, só para esclarecer isso.
Pela segunda vez, então, vereadora.
Não, é que o meu fato eu só citei porque foi algo que aconteceu, vereadora Aquiles. Mas hoje, em tempos de Covid-19, em tempos de H1N1, aquelas pessoas, as mesmas pessoas, aquilo que eu digo, que vão no posto de saúde, passam pela atendente, que faz a sua ficha, os casos mais graves, todos serão encaminhados para a Secretaria de Saúde. A média e alta complexidade, se tiver tuberculoso, se tiver, vai passar pela Secretaria de Saúde e vai passar pelos motoristas. O mesmo atendimento que a menina que faz a ficha faz ali no posto de saúde, na triagem, as gurias, eu não trabalho mais lá e não está nos meus planos, assim, eu estou pensando nas pessoas que estão lá. As gurias que estão lá fazem o mesmo e às vezes até muito mais demorado, porque tem que marcar uma consulta lá em Porto Alegre, lá em Erechim, porque tem que ver com o transporte, se tem ambulância para estar levando naquela hora, porque tem que ver da vaga do leito hospitalar. Então, assim, ó, as pessoas são as mesmas. Muda o local, Por isso que eu disse, tem muitos pontos de interrogação na cabeça. Muda o local de atendimento, mas a população que está com problema de saúde é a mesma. É a mesma que vai no posto, que passa na secretaria e que os motoristas transportam. É ou não é, Paulo? É isso, né? Então, é nesse sentido que eu comentei.
O vereador Aquiles pede pela segunda vez.
Eu vou falar de novo. As pessoas que estão dentro do posto de saúde estão dentro do posto de saúde, lá é insalubre. Agora, as pessoas que estão sendo atendidas ali, as pessoas não são insalubres, não é o porque a pessoa tem isso, tem aquilo, as pessoas não são insalubres. E nem o local é insalubre. Então, eu acho que é isso o correto.
Mais alguém quer se manifestar? Agora já passou, vereador, peço desculpa. Eu vou pedir que os vereadores se mantenham dentro da ordem, a menos que o vereador que está falando peça, né, ali uma colaboração, né, mas fica melhor. Né? Então, como mais ninguém quer se manifestar, né, eu coloco, então, o pedido de informações em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 2, pedido de providências 010/2020. Vereadora Adelena Assunção Ponza solicita que sejam feitos reparos com urgência na ponte localizada na rua Luiz Bergamini, próxima à antiga delegacia de polícia.
Está em discussão o pedido de providências.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Deliane.
Senhor presidente e colegas vereadores, é um pedido bem simples, é um pedido que eu já tinha trazido para esta casa no ano 2017, eu achei que fosse o ano passado, mas a Cris disse que foi 2017, e uma moradora das proximidades da ponte me ligou na semana passada e falou, preciso que tu venha ver essa ponte, porque eu acho que tu não fez o pedido ainda. Eu disse, não, eu já fiz. Enquanto eu estava com ela, com o esposo dela e mais um vizinho que foi até lá, passou um Celta. E o Celta é um carro bem pequenininho, bem leve, somente com o motorista. E a ponte embalou muito, e a ponte balança muito. Então, assim, ela tem a estrutura de madeira. Eu tinha conversado com o secretário Lima, depois acho que ele agora licenciou-se. Ele falou que essas estruturas de madeira realmente vão cedendo com o passar dos anos, né? Ela foi colocado aquele resíduo em cima, que torna ela mais pesada, mas o que mais preocupou, e se os senhores quiserem ir até o local, passar por lá, ela está balançando bastante. Então, uma atenção especial da Secretaria de Obras para dar uma olhada, porque é uma questão de segurança. É simples. Obrigada.
Continue a discussão. Pedido de providências. Como mais nenhum vereador quer fazer uso da palavra, então coloco o pedido de providência em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 3, projeto de lei 032/2020. Executivo Municipal inclui inovação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual PPA, Lei Municipal número 5.274/17, e na relação cadastral de ações do governo das diretrizes orçamentárias LDO, Lei Municipal número 5.558/19, na Secretaria Municipal da Fazenda.
Está em discussão o projeto de lei. Presidente. Com a palavra, a vereadora Elaine Nardi.
Senhor presidente, colegas vereadores, o projeto 32 e 33, ele trabalha unido. Os repasses do pré-sal, eles vieram com uma determinada finalidade. E como é permitido que se utilize para essas previdenciárias, e todos nós sabemos que anualmente o município tem que repassar um determinado valor para atualização da manutenção do fundo de aposentadoria do servidor público, então esses recursos então, são utilizados para essa finalidade. A gente espera que com as alterações que se fez, com as contribuições previdenciárias e a ida dos servidores por doença, vão ir para a Fazenda Municipal e vão sair do fundo, os repasses no futuro deverão ser menores. Né? Então, esse valor que veio do pré-sal, veio ainda no final do ano passado, então ele vai ser utilizado para atualização dos valores do Fundo de Previdência do Servidor Público Municipal. Só esse esclarecimento, senhor presidente.
Continue em discussão o projeto de lei. Vereadora Cleonice, com a palavra.
É, até hoje, quando eu vi que era que essa questão dos recursos da sessão onerosa, né, que são valores arrecadados nos leilões, né, que são os excedentes do pré-sal, eu achei que esses recursos só pudessem ser usados em educação. Aí, quando eu estava analisando o projeto, daí eu fui buscar a lei, e realmente um dos primeiros itens é para fazer o que a prefeitura atual está propondo. Até eu olhei o valor lá no, na tabela do pré-sal, nós perdemos uns 3 mil e pouco, né? É lá 697 e aqui está 693 os valores. Mas, porque no princípio, quando eu li o projeto, eu vou votar contra, porque só pode ser aplicado em educação. Porque, casualmente, eu assisti toda a discussão do Senado nessa distribuição que estava sendo feita, e no vai e volta, né, e nas emendas. E eu realmente me enganei. Ali pode, sim, ser usado nas questões previdenciárias. Né?
Só para complementar, senhor presidente, um dos motivos que foi vinculado é os grandes débitos que os municípios tinham na área previdenciária. Então, por isso, praticamente, ele veio já orientado para que fosse utilizado para aqueles municípios que tinham problemas. Nós não tínhamos problema, mas como a legislação permite e sugere que seja feito assim, então nós estamos usando ele para esses recursos.
Continue a discussão, projeto de lei. Como mais nenhum vereador quer se manifestar, colocamos o mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 04, projeto de lei 033/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento do programa de 2020 um crédito especial no valor de R$ 693.413,87, destinados ao pagamento da contribuição previdenciária para amortização do passivo atuarial.
Está em discussão o projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, coloco o mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 5, projeto de lei 034/2020. Executivo Municipal convalida a suspensão dos contratos temporários de excepcional interesse público da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.
Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, a vereadora Cleonice.
Bem, com referência a esse projeto de lei. Nós fizemos uma pesquisa em diversos municípios do Rio Grande do Sul e há muitos poucos municípios que usaram dessa forma suspender os contratos emergenciais dos professores. Nós temos um grupo de vereadoras, e daí nós fomos questionando, e é um grupo grande, e poucos municípios optaram por fazer a suspensão dos contratos emergenciais e dos desdobramentos. E mesmo porque esse outro projeto que vem em regime de urgência aqui, porque a minha preocupação é a seguinte, tá, foi suspenso, o prefeito deve ter tido orientação da DPM, né, mas porque ele poderá ter que depois ressarcir esses valores, mas qual é a minha pergunta? Esses professores, quando retornarem à sala de aula, eles terão que fazer a recuperação das aulas. Se eles têm 20 horas no Estado, vamos supor, ou 20 horas numa escola particular, eles não terão tempo de fazer essa recuperação. E daí? E se eles tiverem tempo, eles vão receber em dobro? Porque é óbvio que eles terão que fazer mais do que 20 horas para poder recuperar a carga horária que agora está sendo suspensa. E daí esse outro projeto que veio hoje em regime de urgência fala que os servidores municipais incluídos na escala de trabalho e compensação de futuras horas receberão a respectiva remuneração integral durante a suspensão das aulas da rede pública. Então, assim, ó, esses aqui estão sendo desfavorecidos e esse outro grupo aqui está sendo favorecido. Então, eu Com certeza eu vou votar contra, não concordo. Eu acho que os professores vão passar por uma situação muito difícil durante esse período. E repito, a questão da recuperação vai ser bem complicada. Eu não sei como é que a secretária municipal de educação imaginou que faria, porque eu vou justificar mais uma coisa. Se este profissional que está sendo suspenso agora, depois terá que recuperar a aula e não tem, dá tempo para recuperar o total de carga horária, aí terão que ser contratados outros profissionais para fazerem o trabalho que estes aqui não vão conseguir fazer. E daí, como é que fica a questão da lei eleitoral? Está muito complicado isso aqui. É muito complicado. E daí, a lei vai permitir que se contrate outras pessoas que estarão dentro do período eleitoral, uma vez que agora nós estamos fazendo contratos emergenciais de um ano, mais um ano, prevendo a não contratação depois e a sequência do problema do Covid-19? Eu acho que isso aqui deveria ter sido muito mais pensado. Muito mais pensado. Me parece que foi assim, uma atitude um pouco precipitada da administração municipal.
Continua em discussão, projeto de lei.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eloy Nardi.
Senhor presidente, colegas, o município tem duas saídas, ou rescinde o contrato ou suspende. Então, qual é a melhor solução porque existe uma lei pro concursado e existe uma lei pro emergencial. Se o município quer rescindir todos os contratos emergenciais, só que os mesmos não poderão ser recontratados. Então, se ele foi contratado por um ano, para 30, 60, não sei quanto tempo para. Ele não é funcionário, ele foi contratado emergencialmente. Ele pode ser rescindido o contrato, mas o mais prático é suspender ele, que ele vai cumprir. Se ele tiver que entrar um mês adentro, ele vai receber o salário, porque esse mês que ele está suspenso, ele não recebe, não conta nos 12. O mesmo vale para uma convocação extra. Como é que tu vai pagar uma... Por exemplo, tem um professor, tem 20 horas... Ah, em fevereiro ele foi convocado para mais 20. Ele não está dando aula. Ele teve uma convocação. Agora, se ele é concursado... Então, por que nós vamos votar? Já que a senhora falou da outra lei. Se nós formos olhar a lei do Vale Alimentação, ele tem que estar trabalhando. Mas como ele não está trabalhando, não é por ele que é, mas ele é efetivo. Aí é um outro tratamento. Então, esses contratos emergenciais, ou o município rescinde eles e faz uma nova lei quando volta, mas é muito mais prático suspender os contratos, não se sabe o período de duração. Quando a aula volta, se ele tinha cumprido 2 meses, ele tem mais 10 pela frente. Não vai ter problema, porque ele vai ter os outros 10 para cumprir.
Vereador. Tudo bem, toda essa justificativa que o vereador está dando, eu pensei, eu percorri tudo isso no meu pensamento. Mas, não, mas assim, complementando, aí o professor volta. E daí o ano letivo vai terminar, para uma turma vai terminar em dezembro, para outra em janeiro, para outra em fevereiro, para outra em março. Claro, o professor não vai ter tempo de repor toda essa carga horária que ele está deixando de dar hoje. Não importa, vereador, não importa. Aqui.
Senhor Eloy, liga o microfone.
Essa é a questão, vereador Eloy. É essa a questão que eu estou levantando. Aí vai ter diferentes... Cada turma vai ter o término do ano letivo em diferentes épocas? Claro.
Eu acho que as... Vamos supor que a rede pública fique parada 90 dias. O município deve pagar 90 dias os contratos emergenciais ficando em casa. Não existe essa possibilidade.
Mas o professor vai recuperar depois.
Vereador Cleonice, tem que pedir a palavra para o vereador que está falando, que nem a senhora fez a primeira vez.
Porque aí é fazer demagogia. Veja bem, porque é uma contratação emergencial. Se o município quer rescindir o contrato, pode tranquilamente rescindir. Ele não é do quadro. Não, eu estou falando, vereadora. Ele não é do quadro. Ele é um contrato. Então, para não prejudicar esse profissional, se nós rescindíssemos esse contrato, daqui 30, 60 dias, volta, ele não pode ser recontratado. Ele não pode. Um outro pode. Então, se suspende, o dia que volta, ele tem assegurado a sua função da qual ele foi contratado emergencialmente. Para ele é muito mais favorável isso. E o município não tem como pagar um contrato emergencial por algo que não está sendo desempenhado, não é vontade do prefeito. Ele não tem como pagar. Se alguém está pagando, o prefeito vai, um, dois contratos, tudo bem, vai devolver esse dinheiro. Porque ele não está desempenhando a função. Se ele é do quadro efetivo, o tratamento é outro. Mas ele é emergencial.
Vereadora Clonice, pela segunda vez.
Peço a palavra. Primeiro, vereador Eloy, não sou demagoga. O senhor tem hábito de chamar tanto a vereadora Deliane quanto a mim de demagoga. Demagogia faz quem está no poder e quem manda. Os sete que mandam. Nós dois não mandamos, nós duas não mandamos em nada. Demagogia não é demagogia. Eu estou colocando... Tudo isso que o senhor colocou é verdade. É verdade. É verdade. Eu só pergunto como é que vai ser resolvida a situação depois. Não, não, mas eu quero saber o que foi que a secretária de Educação pensou. Ou não pensou. Ou não pensou. Porque vai vir um problema futuro. Eu só estou alertando. Eu trabalhei em educação 40 anos, vereador Eloy. E eu sei o que vai acontecer. Obrigada.
Continua a discussão, projeto de lei.
Eu peço a palavra.
Com a palavra, vereadora Deliane.
Eu fico também com mais perguntas. Hoje a gente vai votar a contratação emergencial de funcionários da saúde. E no artigo 3º tem todos os parágrafos que diz que a contratação será de natureza administrativa, ficando assegurados os direitos dos contratados. Contrario o que o vereador Eloy disse, que não estão desempenhando a função, porque eu tenho uma filha na escola municipal e os professores estão encaminhando diariamente as matérias. Os pais ou responsáveis retiram nas escolas, pelas redes sociais, videoaula, audioaula, inclusive correção das matérias, do que veio ontem, na matéria que só tem na terça-feira, na semana seguinte, antes de iniciar a aula, tem um áudio da professora orientando ao aluno para que, junto com o seu responsável, faça a correção. Aí a pergunta que fica é que, a orientação dada no ofício circular 2 da Secretaria de Educação para as equipes diretivas, que as equipes diretivas façam suprir a necessidade desses professores que foram suspensos. Aí uma diretora, as perguntas, e agora eu estou falando, não vou lhe conceder a parte, eu pretendo terminar de falar. As professoras, diretoras de escola, que são formadas em educação física, em artes, em português, vão saber distribuir matéria e currículo para matemática, ciências, biologia, química, as outras matérias que elas não estão formadas? Porque esta é a orientação que está sendo passada no Facebook das escolas. Eu não falei com professores pessoalmente, eu fui analisando isso no quadro. No Facebook das escolas está a explicação da diretora, a equipe diretiva. Estamos fazendo o que podemos para encaminhar, mas tem, em caso de dúvidas, tem coisas que elas não conseguem suprir esta necessidade. Porque a Secretaria de Educação fez um plano de ação, que foi encaminhado para o Conselho Nacional de Educação, que se esse plano de ação, que diariamente eu acompanho a minha filha, dá em torno de 5 horas de trabalho, de matéria curricular encaminhado pelos professores todos os dias, se esse plano de ação for aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, estas aulas à distância valerão como se eles estivessem na escola, porque a gente não sabe por quanto tempo vai perdurar, se vão ser 60, 90, 120 dias, quem sabe até que o inverno termine. Então, a preocupação é o quê? É com a qualidade da educação, não questionando, mas a equipe diretiva, além de ficar sobrecarregada, não tem o conhecimento de todas aquelas matérias que os outros professores supriam. Mais uma pergunta que eu faço. Existem nas escolas cargos de confiança que estão em suas casas, que não estão desempenhando a função e que não tiveram seus salários suspensos. Então, a gente traz isso ao conhecimento por quê? Porque a gente vivencia no dia a dia a falta. No grupo da minha filha, a professora de artes e a professora de música foram suspensas. Elas saíram do grupo. Quem está mandando isso? A diretora da escola. Então, sabe assim, é uma sobrecarga para alguns. Até então, elas estavam mandando. Vocês não entenderam, né? Até que não foi suspenso, aquelas professoras estavam mandando diariamente. A partir do momento, elas justificaram a saída e a diretora tem feito esse encaminhamento. Mas pergunto, numa escola que tem de pré-nível A até nono ano, são no mínimo 11 ou 12 ou 13 turmas, e a diretora tem que suprir a falta de cada um desses em todas as disciplinas. Então, fica complicado.
Continua em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Ilanelli.
Eu fico abismado em querer o mesmo tratamento para um contrato emergencial do que alguém do quadro efetivo. É meramente impossível se pagar um serviço que não presta. E vamos deixar a coisa bem clara. Se hoje tiver uma professora de música na rede e ela elaborar a matéria, ele pode ser mandado para todos os alunos, porque ele não é presencial. Ou a rede, para cada escola tem que ter uma professora. Não, não existe isso. Vamos supor o seguinte, uma professora de português, ela vai dar aula numa sala. Agora, se ela botar o programa para o computador, vai ser distribuído para 5 turmas. É viável? É isso que está ocorrendo, minha senhora. Isso que está ocorrendo, minha senhora. Então, não, mas ela está questionando, porque, então não vai ter prejuízo. Agora, o que não se pode é pagar o emergencial, porque qual é a emergência dele? Nós podíamos ter rescindido todos esses contratos, que ele deixou de trabalhar. Isso é lei, não é uma criação nossa. Se nós temos hoje um problema de calamidade pública, não é porque nós queremos. Então, o sistema menos prejudicial para o profissional foi suspender o contrato, porque daqui 30 dias voltar, ele volta a trabalhar. Se ele tem um contrato rescindido, ele não pode. Outro terá que ser contratado. Então, nós fomos pelo melhor caminho. Tá? E agora, dizer o seguinte, que para um computador, por exemplo, nós temos 5 escolas municipais. Tá? Cada uma vai ter uma professora de arte. Agora, se uma professora do quadro efetivo elaborar esse plano e largar no computador, as 5 escolas vão receber o mesmo material, é o mesmo produto. Então, não tem prejuízo para o aluno e não tem prejuízo para o ano letivo. Agora, se fosse que tivesse ter uma professora, eu não posso, o que eu boto nesse computador, aquele aluno não recebe. Não é assim que funciona, nós estamos numa emergência. Então, se buscou a melhor saída para o profissional, para evitar que ele fizesse, daqui 30 dias volta, vamos torcer que volte. Ele volta a trabalhar, ele volta, ele é reintegrado ao seu trabalho. Ele não se permanece afastado. Agora, se nós rescindirmos os contratos, este profissional não pode mais ser contratado esse ano. Então, esse cuidado que o município teve, é isso que eu quero que os senhores entendam. Então, não é que nós estamos prejudicando, nós estamos favorecendo eles. Porque tão logo, por exemplo, a previsão, se dia 3 de maio volta às aulas, todos esses professores voltam dia 3 de maio. Se voltar dia 15 de maio, vão dia 15 de maio. Agora, se nós rescindirmos os contratos deles, ninguém volta. Novos terão que ser contratados. Então, esse cuidado que você tem que ter. E quantas aulas presencial não depende de 5 profissionais para 5 turmas? Se um labora uma, manda para todos. Não sei se eu consegui me expressar adequadamente nesse sentido. Bom seria se nós não precisarmos ter... Mas não tem como pagar para um serviço que não é prestado. Agora, o quadro efetivo, este é efetivo. Esse município está tendo um cuidado para não prejudicar ninguém. Podíamos suspender.
Liga o microfone, senhor vereador.
Pedindo. pedindo que até o aval da Câmara que ele pague aquele pessoal por vontade imprópria, né, vontade própria, não tenha prejudicado nos seus vencimentos. Agora, o emergencial, ele não segue o mesmo patamar, porque ele não é vinculado ao quadro efetivo do município. Ele segue uma outra legislação. Inclusive, ele é gerido por uma lei específica. Tá? Ele nem pertence ao fundo, ele paga INSS. Então, ele segue uma outra norma de trabalho. Obrigado.
Vereador Karpinski, com a palavra. Tu tinha pedido? Não? Ah, então, desculpa. A senhora falou duas vezes, vereador. Com a palavra, vereadora Deliane.
Eu entendo isso, vereador Eloy, sim, uma professora de português, uma professora de matemática, mas aquilo que eu comentei com vocês, para quem está aqui, somente aqui, e não vivencia o dia a dia, é tranquilo, o currículo vem, a matéria vem, o computador manda. Mas aí eu lhe pergunto, quem tira as dúvidas? Um professor que pertence ao espaço da Escola Municipal Pedro Herias vai conseguir atender todos os alunos do Pedro Herias nas dúvidas que a maioria dos pais, dos responsáveis também, não tem, às vezes não tem entendimento nenhum daquela atividade que está sendo proposta. Porque no grupo que a gente pertence dos pais, são 25 coleguinhas da minha filha, tem pelo menos 10 que não entendem nada e que a gente acaba resolvendo a primeira conta, esclarecendo como é que é aquele problema, como é que se resolve, ajudando aqueles pais que têm um pouco mais de informação para que eles saibam. Aí, aqueles professores que mandam atividade, mas eles não conseguem dar esta assessoria a todos os alunos. Eles não conseguem esclarecer as dúvidas. Aqueles que têm o professor presencial... Mas não é a resposta, eles não dão a resposta. É só vivenciando a situação para entender.
Justamente ali também dá para a gente verificar. Por que que os professores que estavam com contratos emergenciais ou desdobramento, que fosse, não ficaram, então, já que vai ser considerado dia letivo? Daí elas não precisariam recuperar, elas estariam fazendo esse trabalho, elas estariam fazendo... Vereador Eloy, o senhor não pode falar. Eu estou fazendo a mesma pergunta. Se vai constar de eletivo com o quadro de funcionárias que são concursadas, poderia também contar de eletivo para a professora que era contratada emergencial. Aí ela não precisava ser suspensa, ela estaria trabalhando, vereador Eloy. Então, assim, e outra coisa, eu vou votar contra porque, para mim, não tem solução. Não apresentaram a solução. Eu sei que não muda nada, mas, realmente, eu não entendi isso,
Continua em discussão.
Eu peço a palavra...
Com a palavra, vereador Sokol.
Nós temos que entender o seguinte, a coisa é clara e objetiva. Certo. Qual é o prefeito que vai botar o dele na reta? Ainda bem que optaram pela suspensão, professor. O menos pior. Porque, você veja bem, ó, são contratos emergenciais, é uma emergência. Não está sendo... A professora me respeita. A senhora não vem também erguendo a mão, porque é o seguinte, ó, vamos se respeitar nessa casa, que aqui é muito bom, cada um fala aquilo que acha que deve falar, e a senhora é representante do povo como eu sou. Certo? Então é o seguinte, ó, eu acho que, se eu fosse prefeito, eu não sei se eu não rescindi os contratos. Porque eu acho que nós temos que fazer uma gestão diferenciada, certo? E eu acho que o contrato, não desmerecendo as pessoas que são contratadas, são todas minhas amigas, só que como é que o prefeito vai pagar por um contrato que não está sendo executado? E não está sendo executado porque a lei, ela é clara, ela não está em sala de aula. Então, como é que nós vamos proteger? Se a senhora fosse prefeita, a senhora bancava isso? Duvido. Duvido que se a senhora fosse prefeita, a senhora agisse dessa maneira aí.
Continua em discussão, projeto de lei. Como mais nenhum vereador quer fazer uso da palavra, coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. os contrários que se manifestam. Aprovado pela maioria.
Ordem 6, projeto. Ordem 6, projeto de lei 035/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 4 agentes comunitários de saúde em caráter temporário de excepcional interesse público.
Está em discussão o projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 7, projeto de lei 036/2020. Executivo Municipal inclui nova ação no anexo de programas objetivos e metas da administração do Plano Plurianual, PPA, Lei Municipal número 5.274/17, e na relação cadastral de ações de governo das diretrizes orçamentárias LDO, Lei Municipal número 5.558/19, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
Está em discussão o projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 08, projeto de lei 037/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento programa 2020 um crédito especial no valor de R$ 49.709, destinado a ações de enfrentamento emergencial da saúde do coronavírus, Covid-19.
Está em discussão o projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 09, projeto de lei 038/2020. Executivo Municipal autoriza o Executivo Municipal a efetuar a contratação de um técnico de enfermagem, um enfermeiro e um farmacêutico em caráter temporário de excepcional interesse público.
Está em discussão o projeto de lei. Como o vereador quer fazer uso da palavra, coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 10, projeto de lei 039/2020. Executivo Municipal fica instituído o calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município de Túlio Vargas, estado do Rio Grande do Sul, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com a finalidade de prestar apoio a projetos de natureza artística, cultural e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei. Como o vereador quer fazer uso da palavra, coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 11, projeto de lei 040/2020. Executivo Municipal garante a concessão das gratificações, auxílio, vale alimentação, insalubridade e periculosidade aos servidores e funcionários públicos submetidos ao isolamento, quarentena, escalas de revezamento e regime de trabalho.
Está em discussão o projeto de lei.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eloy.
Senhor presidente, colegas vereadores, agora nós vamos ver a diferença que tem que ser dada ao tratamento do quadro efetivo e do emergencial. O que, que diz a nossa lei? Que se a pessoa não está desempenhando a função, ele não tem direito ao vale alimentação. Isso é lei, está lá desde o início, quando ele foi criado. Mas ele está em casa agora, por exemplo, esse pessoal de risco, ele está em casa porque ele quer ou ele está em casa porque é obrigado a estar em casa? Ele é obrigado a estar em casa. Então, nesse sentido, como ele é do quadro efetivo, ele tem direito, porque ele é do quadro efetivo, ele não é um emergencial, ele é do quadro. Então, aí está se dando, podíamos não dar, mas a gente entende que ele não está em casa porque ele quer. Ele está em casa por uma imposição que vem de cima. Então, o município não quer prejudicar os seus servidores. Estes ele pode amparar porque são seus servidores. Tá? Então, deixar claro. O prefeito não precisaria pagar isso aí, mas ele não está em casa porque quer. Então, esse sim, nós vamos pagar porque ele é do quadro.
Continua em discussão projeto de lei. Como nenhum vereador mais quer fazer uso da palavra, coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 12, projeto de lei 041/2020. Executivo Municipal autoriza a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Túlio Vargas
realizar a escala de trabalho e compensação futura de horas.
Está em discussão o projeto.
Eu peço vista, senhor presidente, porque como chegou em regime de urgência, a gente já tem sessão na semana que vem, a gente não conseguiu entender. Para não ter que votar contra, de novo, eu peço vistas.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eloy.
Senhor presidente, colega, o que que permite agora, no estado de calamidade pública, tanto na iniciativa privada como na pública, fazer o banco de horas? Vamos supor que o município de Getúlio Vargas fique aqui afastado, no efetivo pode-se fazer o banco de hora, no emergencial não, ele tem prazo. Então vamos supor o seguinte, a pessoa fica devendo para o município 30, 40 horas, ele vai cumprir essa hora, depois ele pode ter férias adentro, como está hoje ocorrendo na iniciativa privada. Tá? A pessoa, qual foi a recomendação? Dá-se as férias de 30 dias. Se o comércio fica parado mais que 30 dias, o empregado recebe, mas fica devendo essas horas. Ele vai compensar essas horas futuramente. Então, o município de Getúlio Vargas também vai fazer uma banca de horas, onde professores, outros servidores poderão ficar devendo horas agora e ele entrar férias adentro pagar essas horas, porque ele não trabalhou, mas recebeu o seu salário. Isso chama-se banco de horas. Porque seria injusto o município pagar ou descontar dele. Então, o município não vai descontar se ele fica em casa, mas ele vai ficar devendo X horas para o município. Essas horas ele vai pagar quando o município precisar. Isso, então está se fazendo uma lei específica para, em função dessa emergência, o servidor que não cumpriu as suas horas no trabalho, o efetivo, não, o emergencial, deixa bem claro, ele vai ficar devendo esse banco de horas. Depois ele pode pagar o ano que vem, não existe um prazo para ele ir pagando gradativamente essas horas que, eventualmente, ele fica devendo. Não sei se vocês acharam que ficou claro isso aí. Tá. Então, um banco de horas, qualquer cargo que não estão desempenhando, ele fica devendo as horas, mas ele não deixa de receber seu salário. Obrigado.
Continua em discussão, projeto de lei. Como ninguém mais quer se manifestar, então eu coloco o pedido de vista da vereadora Deliane em votação. Né? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Então, rejeitado o pedido de vista pela maioria.
Colocamos... Eu peço para me abster de votar, então, na situação de não ter como analisar melhor.
Sim.
Bem, presidente, peço para me abster e faço uma pergunta para os vereadores. Eu quero saber quais dos vereadores, a não ser o vereador Eloy, entendeu esse projeto aqui. Votam dizendo amém.
Está em votação. Está em votação o projeto de lei. Chamei. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Aprovado, senhor presidente. E aprovei não por ser burro. Porque eu estou há 20 anos aqui nessa casa.
Tem mais matéria? Peço ordem na casa, senhores vereadores.
Ordem 13. Projeto de decreto legislativo 04/2020. Mesa diretora estabelece o ponto facultativo no serviço da Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas.
Está em discussão o projeto de decreto legislativo. Como ninguém quer se manifestar, coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Seria essa a matéria?
Essa a matéria.
Então, com o término do período de discussão e votação da matéria constante na ordem do dia, passaremos para o período do pequeno expediente, lembrando que o tempo regimental de pronunciamento de cada vereador é de 5 minutos. A palavra encontra-se à disposição. Como nem o vereador...
Quero só uma palavrinha.
Com a palavra, o vereador Aquiles.
Eu só falando como o vereador Eloy falou antes daquela denúncia... Eu
Por o que eu sei, o comércio de Getúlio Vargas, quinta-feira, foi fechado pelo promotor de Erechim. Quinta-feira veio o promotor de Erechim e deu uma ordem para fechar tudo. O nosso promotor aqui, que era o que devia mandar fechar, não... Eu também acho que foi mais uma denúncia que chegou lá no promotor de Erechim. Tá, tem gente denunciando demais aqui em Getúlio, né, cara? Eu tô apavorado com as denúncias. Tu não tá apavorado também, Carpinhos, com tanta denúncia? Certo. Era isso aí, senhor presidente.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Dinarte.
Só queria fazer uma manifestação que, em função de todas essas últimas horas de novo decreto e de mudança a cada hora de parecer, eu escutei a entrevista do governador, foi ontem, às 13h30 da tarde, que ele apresentou aquele estudo feito sobre a UFPEL, que fez nessas regiões. Na verdade, eram 8, depois passaram para 9 regiões, que eles incluíram Canoas. E aquilo que o senhor falou, seu Eloy, eu acho que tem uma coisa bastante importante que ele disse, e quem falou foi até o reitor da universidade, que ele disse que os casos eles são feitos pelo número de infectados e não pelo número de pessoas, pelo número de exames e não pelo número de infectados. Então é bastante interessante, porque tu veja bem, hoje com a saída do Mandetta, ele já, o novo ministro já disse que tem que reabrir tudo e tem que voltar tudo ao funcionamento normal, né? Então, como a princípio a reportagem que eu tenho aqui de hoje à tarde da Rádio Gaúcha, palavras da Gaúcha, agora mesmo o Mandetta acabou de tuitar aqui, ó. Vou te ler o que ele disse aqui. É interessante porque como mudaram as opiniões em relação, em função de poucas horas. Nomeado por Bolsonaro, o novo ministro da Saúde diz que é preciso voltar à normalidade o mais rápido possível. Essas foram as palavras dele. Então significa que havia um desencontro realmente entre os poderes. E eu vi que o juiz também determinou hoje que os velórios já não... estavam com um tempo determinado de 3 horas de caixão lacrado, já caiu por terra hoje também isso, agora há poucos minutos. Então fica aquela questão realmente dos cuidados que a gente vai ter que ter, porque eu já fiquei sabendo que final de semana tem baile em Getúlio, mas já estão anunciando, hoje já tinha jogo de bola com carne. Baile no Centenário. Então, exatamente, ali mesmo. Ali mesmo, Aquiles. Então é uma situação que preocupa, eu continuo com aquela mesma preocupação anterior. O que vai acontecer daqui para frente? Vamos estar preparados? Vamos todos para o enfrentamento do vírus? Então, só deixo esse comentário para a Câmara de Vereadores pelo fato que realmente nos preocupa os próximos dias. Era isso, senhor presidente.
Tem mais alguém que quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Paulo.
Senhor presidente, meus colegas, dona Cleonice, a senhora de repente se expressou mal. Eu tenho conhecimento dessa lei, inclusive essa lei já me prejudicou muito em outros mandatos, quando o prefeito não fazia o que ele fez, o prefeito Maurício. Mandou para essa casa, eles botavam... você fazer hora extra, goela abaixo, e fazia um banco de horas que não existia. Aqui, pelo menos, dessa vez, chegou ao nosso conhecimento. Eu sei que é muito prejudicial, tenho certeza que 90% de quem vai pagar essas horas, principalmente é o motorista, porque ele tem como fazer, muitas vezes o professor não tem. Como já aconteceu lá, que teve funcionários que teve que devolver dinheiro quando saiu por causa de um banco de horas criado fajutamente no governo Dino Gereta. E eu sofri com isso. Eu sofri com 3 horários para fazer transporte escolar. Então, dona Cruz, quando a senhora fala, a senhora me desculpe, mas eu tinha conhecimento dessa lei e conheço essa lei porque eu sofri muito quando ela foi botada goela abaixo e não assim. Ela foi feita na maneira mais legal possível para mim. Obrigado.
Vereadora Deliane, pediu a palavra. Com a palavra. Oi?
Então, senhor presidente e colegas vereadores, comentando o que o colega vereador Aquiles falou da denúncia, isso surpreendeu todos nós, porque o comércio, no meu ponto de vista, o comércio, as lojas, é o lugar que menos vai gente. Nós somos testemunhas vivas de que a agência lotérica estava lotada todos os dias, não lá dentro, mas na rua. Fazia curvas, fazia voltas, porque o pessoal tentava manter o distanciamento e daqui a pouco achava um bem conhecido e estava indo um pouquinho mais perto para conversar. Acho que não teve nenhum de nós que não passou por ali. Os mercados, o pessoal estava naquela sangria desatada de que tem que comprar, porque vai faltar comida, porque vai... E aí o pessoal estava lá. Nas agências bancárias, no Banrisul, você vai lá, não, tem que aguardar aí. Ontem à tarde mesmo, eu estava ali para resolver algumas coisas, aí é horário agendado para entrar lá dentro. Lá dentro o espaço físico é bem maior do que aquela salinha de recepção que tem os caixas eletrônicos e que o pessoal estava aguardando. Tinha, para um dos atendentes, tinha 4 pessoas esperando, para outro, 2, eles agendaram o horário, mas acaba demorando um pouco mais, até que vai ver da situação que a pessoa precisa ver lá, onde estava a aglomeração de pessoas ali do lado de fora. O comércio, que é o que gera todo o retorno financeiro, que é o que gera, né, os empregos, a maioria dos empregos na nossa cidade, as lojas não costumam ter 15, 20 pessoas, que nem esses outros locais que eu citei, ou 30 no mesmo tempo. No máximo tem 2 ou 3, 5 clientes, sei lá, e, né, eu penso que deveria ser organizado de uma forma que a cada 10 ou 15 minutos a pessoa entrasse até na loja, fechava a porta, que nem hoje à tarde tinha gente atendendo assim ainda, entram 2 pessoas, o que, que você precisa? Ah, eu preciso roupa tamanho 10. Então, escolhe 2 ou 3 conjuntos, assina uma nota de condicional, prova em casa, dá de presente de Páscoa para filhado, para o filho, para quem está precisando, traz de volta tantas horas depois para a loja. O comerciante não deixaria de ganhar. No momento em que a brigada estava batendo, eu tinha ido até a loja de uma amiga, porque a gente está com a campanha dos devotos do Cônego. O colega Socol saiu, mas ele também faz parte, e a gente estava levando material para a campanha dos devotos do Cônego. Quando a gente chegou, eu cheguei na frente da loja, o pessoal estava chegando para fazer a autuação. Aí tu fica sem saber o que faz, porque a gente estava só indo levar mais material, retirar o material que a caixa estava cheia. Então, assim, é uma preocupação que, no meu ponto de vista, e até ontem eu fiquei tentando entender, porque eu sou jovem e eu não sei de tudo, eu disse que os pontos de interrogação regem a minha vida, é que esses decretos, nesse jeito, que nem o vereador Eloy falou antes, no supermercado tinha 100 clientes, na loja não podia ter ninguém. E os princípios constitucionais da igualdade, né? Então, sabe, nesse sentido, eu acho que o comércio foi o maior prejudicado. Eu tenho um esposo que depende do comércio e que ficou 4 semanas em casa, né? Que não vendeu nada. Mas vamos enfrentar, né? Então, que bom que o decreto sai agora, que o pessoal tome cuidados, que use álcool gel, que não deixe aglomerar muita gente, que atenda 2 ou 3. Chegou mais gente, aguarda um pouquinho lá fora, eu libero a pessoa que está aqui. Hoje à tarde eu fui na Água Régia comprar máscaras, ela deixava entrar, a esposa do Dr. Lucas chegou lá. 2 clientes por vez, a porta chaveada. Entraram, me atendeu sua esposa, pode entrar a próxima cliente, mesmo para comprar máscaras. Então, é uma questão de consciência. E que não vai prejudicar, porque ela vai continuar vendendo, né? E quem vai lá, eu sou cliente, vou ter que ter a paciência de esperar. Não é o que acontece no banco, infelizmente não é, né? Porque ali no banco era lotado, gente. Obrigada.
Com a palavra, a vereadora Cleonice.
Eu acho, vereador Paulo, eu realmente me expressei mal. O que eu quis dizer? Não é que não conheçam a lei, é que não leram esse projeto. Porque eu não tive tempo de ler quando eu cheguei aqui. E eu pus em dúvida a leitura desse projeto. Porque ali, a questão do motorista até está bem mais clara do que a questão do magistério. Então, é isso. Votaram sem ler o projeto. É isso que eu quis dizer. E também não chamei ninguém de burro. Eu estou dizendo que votaram sem ler o projeto. A questão que o vereador Dinarte levanta me preocupa demais. Me preocupa demais, porque a fiscalização, numa cidade pequena, é muito difícil acontecer, porque todo mundo é amigo de todo mundo. E daí fica todo mundo constrangido de ir lá e chamar atenção. E eu acho isso um perigo imenso. Se nós não tivemos problemas até